Você acompanha a partir de agora, pela São Vicente FM, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.
Verificando o número regimental de vereadores, declaro aberta a 29ª sessão, hoje, dia 29 de agosto de 2022. Saúdo todos os senhores vereadores e as senhoras vereadoras. O nosso funcionário, João Carlos, que nós vamos com a sua presença. Coloco em discussão a ata da sessão 28, a sessão ordinária, realizada no dia 22 de agosto de 2022. Se nenhum dos senhores vereadores e senhoras vereadoras quer discutir a referida ata, coloco a mesma em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem permaneçam com os encontros, você manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Falamos que a nossa colega a vereadora Dani está molada, está de atestado. Passamos para as correspondências. O ofício 26 do ano 2022, de autoria da Secretaria de Turismo.
Ofício número 26, São Vicente do Sul, 22 de agosto de 2022. Assunto: distribuição da centelha da chama crioula. Ao cumprimentá-lo cordialmente, informo que neste ano o município de São Vicente do Sul irá sediar a distribuição da chama crioula para a 10ª região tradicionalista. Evento regional que conta com a participação dos seguintes municípios: Taciqui, Capão do Cipó, Itacurubi, Jaguari, Manuel Viana, Mata, Nova Esperança do Sul, São Francisco de Assis, São Vicente do Sul, Toropi e Unistalda. No dia 29 de agosto, a chama crioula chegará em nosso município, vindo de Canguçu, onde saiu no dia 11 de agosto. Para tanto, buscamos a colaboração da comunidade para contemplar a chegada da chama crioula, que efetuará seu caminho no município, pelo Instituto Federal Farroupilha até o CTG Cancela da Fronteira, passando pelas principais ruas do nosso município. Contamos com 75 cavaleiros e equipe de apoio na delegação da 10ª Região Tradicionalista. Informamos que a chama crioula ficará no município de 29 de agosto a 10 de setembro, oportunidade em que será encaminhada a programação desses dias a todos. Em tempo, convidamos oficialmente para a distribuição da chama crioula da 10ª Região Tradicionalista, no dia 10 de setembro, às 10 horas, na sede campeira Pedro Deon. Certo de contarmos com apoio, sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Michele Sacol Fernandes, secretária de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto. Ofício 034, sim. Câmara Municipal de Vereadores. A fim de atender à requisição de documentos e informações número 482937, emitida pelo Tribunal de Contas, com prazo para entrega até o dia 29, com base nos termos do artigo 31, 70 e 71 da Constituição Federal e artigo 70 e 71 da Constituição Estadual, solicitamos disponibilizar os documentos conforme a solicitação e anexo, sendo que tínhamos, por um momento, Solange Dutra Esturza, Unidade Central de Controle Interno, Auditor Público Interno. Ilustríssimo senhor João Cassol, presidente do Legislativo. Ofício 200 de 2022 do Gabinete, São Vicente do Sul, 22 de agosto de 2022. Excelentíssimo senhor João Batista Cassol, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ao cumprimentá-lo cordialmente, informo que no ano de 2022, a distribuição da centelha da chama crioula será distribuída em nosso município, aos municípios da 10ª região tradicionalista e acontecerá no município de São Vicente do Sul. Para tanto, estamos nos preparando para receber as delegações. No dia 9 de setembro, com um jantar-baile no CTG Cancela da Fronteira, oportunidade em que serão entregues os certificados e agradecimento aos cavalarianos da Cavalgada Estadual Canguçu e São Vicente do Sul, a partir das 20 horas, por adesão. no dia 10 de setembro, às 10 horas, na sede Campeira Pedro Deon, acontecerá a distribuição da Centelha da Chama Crioula 2022. A presença das delegações deverá ser confirmada até o dia 1º de setembro de 2022, através dos telefones 3257-2896. Em tempo, solicitamos que seja encaminhada ao nosso município uma bandeira do seu município, a qual será devolvida após o evento. Certo de contarmos com a sua presença, sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal.
Os projetos para a leitura. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura do capítulo da mensagem da justificativa do projeto de lei do Legislativo Municipal número 11 e 12 do ano 2022, que será encaminhada às comissões, às assessorias jurídicas dos pareceres.
Projeto do Legislativo número 11. Altera-se o inciso 2º a 5º do parágrafo 1º da Lei Municipal do número 5.971 de 2022. Mensagem justificativa. Apresentamos o presente projeto de lei que altera os incisos 2 a 5 da Lei Municipal 5971 de 2022, no seu artigo 1º. O presente projeto se faz necessário para melhor cumprimento das determinações fixadas na lei, tendo em vista que muitos conselhos não têm lugar e nem horário fixo para a realização de reuniões, e também para melhor adequação das normas da Lei 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Sendo que tínhamos para o momento e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Sala de Sessões Francisco Emílio Gabriel, 29 de agosto de 2022. Projeto de Lei do Legislativo número 12. Altera-se o artigo 1º da Lei Municipal 5.974 de 2022. Mensagem justificativa. Apresentamos o presente projeto de lei que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 5.974 de 2022. O presente projeto se faz necessário, tendo em vista que houve reajuste nos vencimentos dos servidores da Câmara e na lei que prevê a contratação não ficou a previsão de qual era o padrão do cargo, sendo que tínhamos para o momento e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 29 de agosto de 2022. João Batista Cassol, presidente, Flávio da Rosa Paim, vice-presidente e Maria Helena Vicente, secretária.
Passamos pelo grande. Hoje o grande expediente está a cargo do vereador Gilmar Lopes Jacomelli, do PDT, pelo tempo de 20 minutos, se assim legislar. O próximo grande expediente será da vereadora Gilane Zignati Del Pino, do PP.
Caro presidente João Cassol, demais vereadores que compõem a mesa dessa casa legislativa, senhores e senhoras vereadoras, assistência, nosso amigo João Carlos, que nos assiste, nos visita, demais assessoria das bancadas, cumprimentando também os ouvintes da Rádio São Vicente, que nos escutam semanalmente, assim como também aqueles que nos assistem através das redes sociais. Senhor presidente, vamos começar hoje com a Chama Crioula. Hoje, São Vicente do Sul recebeu os cavalarianos que vieram lá de Canguçu, que estão a cavalo desde o dia, podemos dizer o dia 11, quando o pessoal saiu daqui e foi para Canguçu, e passaram até o dia de hoje, né, trilhando esse interior nosso aí do Rio Grande, a cavalo, com a comitiva aí de mais de 70 cavalarianos e mais o pessoal do apoio. Pegando chuva, pegando frio, mas estrada diz que horrível, mas como bons farroupilhas, eles não desistiram e chegaram no dia de hoje aí com a chama crioula que foi acesa desde Canguçu. Quando eu falo na chama crioula, hoje de manhã, até algumas pessoas se surpreenderam com o que a gente falou na abertura, quando a gente recepcionou os cavalarianos, sobre a questão da chama crioula. A chama crioula foi criada em 1947 por Paixão Cortes e Barbosa Lessa e outros alunos lá do Colégio Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, quando foi acesa, foi tirada uma fagulha do fogo simbólico e foi criada a chama crioula. Junto com Paixão Cortes, existia um vicentense, né, um vicentense que não está mais aqui conosco, né, mas tem a família deles aí, que é o filho, que é o Teco e o Lavito, Krebs, e um ex-prefeito de São Vicente do Sul, Flávio Krebs, que foi um dos alunos, que lá em 1947 foi um dos que, junto com o Paixão Cortes, como eu disse, foi responsável pela criação dessa chama farrapa, aí, essa chama crioula, que perpetua hoje por todo esse Rio Grande e até fora do Rio Grande. Né? E hoje ela veio a São Vicente para reacender mais o coração de todos nós gaúchos aí, que cultuam as tradições do Rio Grande. E começando hoje, a chama saiu do CTG, a região, cada um foi para o seu município, e a chama fica lá sobre os cuidados da Brigada Militar, até o dia 10, quando São Vicente do Sul, a responsabilidade é do município, com uma parceria aí com as entidades, como o CTG Canção da Fronteira, na distribuição da chama para toda a décima região, que compõe aí, que faz parte de 12 municípios aí, da décima região tradicionalista. E começa, né, como o convite que a secretária falou, dia 9, um jantar fandango no CTG Canção da Fronteira, e o dia 10, a partir das 10 horas, lá na sede campeira Pedro Dion, onde vai ser feita a distribuição da chama. E a gente vai ter na segunda-feira que vem para falar, fazer um convite, mas a gente já, antecipadamente, já convida a comunidade, José Luiz, para participarem desse evento, que vai ser um grande evento em São Vicente do Sul, né, com essa distribuição da chama. Senhor presidente e colegas vereadores, uma coisa interessante, hoje, talvez algum outro vereador vai falar, a RS241, desde 2013, do Fernando, no outro mandato dele, ele está em discussão para aquela lombada eletrônica ali na cruzada da Lauro Prestes. Veja como é que funciona a coisa pública, né? O Dyer. Ali, João, aquela cruzada ali, que é o maior perigo do mundo, né? No meio da cidade, no meio da vila, colégio no costado. E assim mesmo, infelizmente, às vezes tem que acontecer as tragédias para o poder público, principalmente, se mexer para tomar alguma atitude. Infelizmente, olha quantos anos já fazem 9 anos isso, que já se discute, já se pede para o governo, através do Dyer, né, tomar uma atitude, botar uma lombada ali, um quebra-mola, sei lá. Né? Mas, infelizmente, está aí. Continua do mesmo jeito, é explicação em cima da explicação, e a coisa não funciona. Né? Infelizmente, a gente não sabe o que fazer para esse setor público se mexerem e fazer o que tem que ser feito, para evitar que aconteça acidentes, que morram pessoas, para depois eles tentar resolver a situação. Pois não, vereador Rosales?
Obrigado pela parte, vereador Gilmar. Eu uma pergunta deixo no ar para os ouvintes, para os vereadores. Só porque não cai dinheiro. Agora tem 3 pedágios a mais de Santa Maria a Porto Alegre, feito em tempo recorde, eu acho que em 4 meses. Vai ser a partir de agora, dia 1º, se não me engano, já vai conseguir começar a cobrar em tempo recorde. Aquilo ali foi feito em uma obra caríssima, mas por quê? Porque nós vamos contribuir, que eu acho injusto pagar pedágio, já paga imposto, e estão mais 3 pedágios daqui de Santa Maria a Porto Alegre. Então, assim, para ver quando o poder público que é cobrado, o contribuinte, eles fazem e cobram. Né? Seria isso. Obrigado pela parte.
Não, a coisa pública, às vezes, os gestores não funcionam como deveria funcionar. Existe a burocracia, mas é como o senhor falou, como é que os pedágios ali eles fazem de um dia para o outro, né, para cobrarem? E aqui que é uma coisa necessária, passa no meio da cidade, tem que rezar, se ajoelhar, pedir benção para essa gente, para tentar resolver o problema. Infelizmente, é uma decepção que a gente tem, às vezes, e a gente não consegue, infelizmente, está aí, ó, prefeito, os vereadores, quantos já passaram aqui de 2013, e não resolve o problema. Infelizmente, não resolve, não sei o que teria que fazer. E os deputados, isso que eu digo, os deputados vêm aqui. Nessa época, quase todos os dias tem convitezinho para reunião, e, né? Essa época, como eles aparecem aqui? E esse tipo de coisa, não, eu não sei como que eles não têm esse poder também para fazer essas empresas, como o Dyer, tomar uma atitude e resolver esse problema ali. Mas, infelizmente, é assim que funciona. Infelizmente. Aproveitando, quando você fala em pedestres e em perigo de rua, mais um lembrete aqui para o pessoal. Como a gente. Isso que é São Vicente do Sul, uma cidade pequena, o fluxo de pedestres não é muito. Mas quando foi feito para cruzar na faixa de segurança, aquelas faixas de segurança foram feitas para a pessoa passar nela. E tem pessoas que não respeitam. Eles cruzam um metro para lá, um metro para cá, mas não vão na faixa. E aí a segurança deles já não é tanta. Né? Pois é. As pessoas simplesmente, na faixa, o motorista chega ali com cuidado. Né? Chega em cima, já vai cuidando para os lados. Agora, fora da faixa, passou na frente, pode acontecer um acidente e às vezes o motorista nem tem culpa. Nem tem culpa. Então, só para lembrar o pessoal que está nos escutando, cuidem. Tem faixa de segurança em praticamente todas as esquinas. Várias e várias nas nossas ruas da cidade. Passem na faixa de segurança. Não é um metro para lá, um metro para cá. É na faixa. Para evitar problema, para evitar acidente, pessoal. Retornando um pedido feito aqui para o pessoal, os profissionais aí que recolhem o lixo. Caco de vidro, foi pedido de novo. A gente já falou aqui nessa casa e temos retornando com esse pedido, reforçando. Cuidem a população para não colocarem caco de vidro no lixo, misturado no lixo. Protejam esse caco de vidro que vai estar protegendo aquelas pessoas que estão trabalhando. Porque acontece muito acidente se cortarem, porque uma garrafa, um litro, um copo é colocado no meio do lixo. Os catadores vão dar problema, vão se machucar, vão se cortar. Então, pessoal, coopere com esse pessoal que trabalha e faz um trabalho excelente aí no município e em todos os municípios fazendo esse trabalho aí na coleta do lixo. Para encerrar, senhor presidente, ontem, pela parte da tarde, me ligou ali a Chica e o Elias, ali do Rincão dos Rumpel, reclamando que a luz deles, daquela região, ele ficou 21 famílias sem luz desde sábado de noite. Parece que andou caindo. Eu não soube de acidente, de temporal. A explicação que caiu postes, arrebentou cabos. Outra barbaridade. Até ontem, às 5 da tarde, não tinha voltado a luz. No Rincão dos Rumpel. Eu fiz contato com o Wagner e com o prefeito, para eles tentarem nos ajudar, eles fizeram contato, e a gente agradece o Wagner, nosso secretário de Junto do Planejamento, e o prefeito Fernando, que fizeram os contatos, nos deram retorno, e eu passei para o pessoal aí que nos reclamou. Então, essa empresa, a RGE, era para estar a coisa ser mais ágil, esse trabalho. O que houve? Tem plantão, ninguém atende telefone. Só para bonito, para dizer que tem. E não resolve nada. Mas a partir do momento em que o secretário ligou, o vereador ligou e o prefeito ligou, a coisa começou a funcionar. Era umas 5 da tarde, parece que já tinham colocado aí uma equipe para ver o que tinha acontecido. A explicação que caiu poste e arrebentou cabo, acho que não sei se procede essa informação deles. E a gente não viu falar nisso. Né? Aqui não houve acidente, não houve temporal, não houve nada sábado. Né? Mas foi a explicação que deram. Não sei hoje, eu tentei contato, eu mandei mensagem lá para esse pessoal, que hora voltou a luz? Se voltou ontem, ou voltou hoje, eu não sei nem se já voltou. Infelizmente, eu não tenho essa informação agora para dizer, porque passei o dia hoje todo envolvido, né, com o CTG Cancelado da Fronteira. Então, senhores vereadores, a gente às vezes vem aqui e tenta levantar os problemas, da nossa comunidade. Às vezes a gente consegue, né? Mas às vezes chega nesses setores aqui, privatizado como RGE, que devia funcionar quase que simultaneamente ao problema, ou com pouco espaço de tempo, né? Para o contribuinte chegou no dia, vai pagar, se não pagar, vai pagar multa, e se demorar um pouco, já cortam também. Pô, não, velho. Se não pagar em dia, facilitar, já corta a luz lá deles também, só que da prestação de serviço deles deixa a desejar e muito.
Obrigado pela parte, não é de quebrar protocolo, mas é para lhe ajudar. Eu tive uma ligação hoje à tardinha, daqui do Passo do França, solicitação com urgência, alguém que fosse lá, desse uma mão, tomasse uma providência, semelhante a esse caso aí, até por isso que eu perguntei onde é que era. Diz que deu um problema sério na rede, diz que foi um problema na RGE e queimou vários equipamentos do pessoal aqui na entrada da Pasto França. E aí até me solicitaram para ir lá, eu fui lá, o dono da casa não estava, aí fiquei ele voltar, mas já estava tarde. Agora eu saí da sessão, vou lá ver, e diz que já fizeram solicitação e diz que não tiveram resposta ainda. É bem complicado, tá difícil trabalhar com esse pessoal, né? Seja obrigado pela parte.
E a gente sempre escuta, e também, às vezes, a Maria vão com as outras, né? A gente acaba dizendo, privatizando vai melhorar, e às vezes não é assim. Às vezes sai mais caro para a gente, e o retorno por parte deles não é como a gente espera. Senhor presidente, eram essas palavras hoje do vereador Gilmar Giacomelli. Agradeço a atenção dos senhores vereadores, dos colegas, e agradeço também aquelas pessoas que estão nos assistindo através das redes sociais, e cumprimentando também os ouvintes da Rádio São Vicente. Uma boa semana a todos, muito obrigado.
Obrigado, vereador Gilmar. Passamos para a ordem do dia. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal 069 do ano 2022, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei 069 de 2022 dispõe sobre os benefícios eventuais da política da assistência social. Parecer jurídico. Projeto de Lei 069. O Poder Executivo Municipal apresentou o projeto de lei em epígrafe, dispondo acerca dos benefícios eventuais da política da assistência social. Vieram os autos com vista para parecer. No que tange à legitimidade do Poder Executivo em legislar no mencionado tema, verifica-se estar perfeitamente respaldado pela legislação vigente. No mesmo sentido, estão preenchidos demais requisitos de constitucionalidade e legalidade para que o presente projeto seja levado à apreciação do Poder Legislativo Municipal. No que tange ao mérito do projeto, cabe aos excelentíssimos senhores vereadores, no uso da atribuição legislativa, verificar a viabilidade de aprovação. Diante do exposto, opino pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação e votação deste projeto de lei nesta Casa Legislativa. Nesses termos, São Vicente do Sul, 29 de agosto, Nestor Augusto Cardoso de Medeiros, assessor jurídico. Ata 065 de 2022, Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Aos 26 dias do mês de agosto do ano de 2022, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutirem o projeto de lei do Executivo Municipal número 069, que dispõe sobre os benefícios eventuais da política de assistência social. O referido projeto de lei encontra-se de acordo com seus aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais, e tem por objetivo a atualização da Lei de Benefícios Eventuais, que é destinada ao cidadão e às famílias com impossibilidade de arcar por meios próprios com o enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência provoca risco e fragilidade à manutenção do indivíduo, à unidade da família e ou sobrevivência de seus membros. Assim, após estudos e análise, e acompanhando o parecer jurídico, a comissão emite seu parecer favorável ao projeto de lei número 069, que vai assinada por Flávio da Rosa Paim, presidente da comissão, Daniele Buntinho de Oliveira, relatora da comissão, e Gilmar Lopes Giacomelli, integrante da comissão. Ata 068, Comissão de Economia e Finanças Públicas. Aos 29 dias do mês de agosto do ano de 2022, às 11 horas e 30 minutos, reuniram-se os membros da comissão permanente desta Casa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores, a fim de discutirem o projeto de lei 069, que dispõe sobre os benefícios eventuais da política da assistência social. A mensagem justificativa informa que o presente projeto se faz necessário para adequação da lei de benefícios eventuais, de acordo com a orientação da DPM. O parecer jurídico é favorável ao projeto. Após a análise do referido projeto, tendo em vista que o mesmo está de acordo com a nossa lei orgânica municipal, emite parecer favorável. Nada mais havendo a tratar, encerra seu presente ato, que vai assinada por Alex dos Santos Martins, presidente, Maria Helena Vicente, relatora, e Gislaine Zignati Del Pino, integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Se nenhum dos vereadores e as vereadoras quer discutir o referido projeto, coloco o mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem permaneçam como se encontram ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras presentes. Quero agradecer a presença dos vereadores de Santiago, o Haroldo e o Joel. Muito obrigado pela nossa visita aqui nessa casa. Sinto-se à vontade como se tivesse a sua própria casa. Obrigado pela presença de vocês. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal 070 do ano 2022, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 70 de 2022 autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$1.400.000. Parecer jurídico. O Poder Executivo Municipal apresentou o projeto de lei em epígrafe, dispondo acerca da abertura de crédito suplementar por redução de verba. Vieram os autos com vista para parecer. É o breve relatório. No que tange à legitimidade do Poder Executivo em legislar acerca do assunto em pauta, verifica-se estar perfeitamente respaldado pela Lei Orgânica Municipal. No mesmo sentido, estão atendidos os demais requisitos de constitucionalidade e legalidade para que o presente projeto seja levado à apreciação do Poder Legislativo Municipal. No que tange ao mérito do presente projeto, cabe aos excelentíssimos senhores vereadores, no uso da atribuição legislativa, verificar a viabilidade de sua aprovação. Diante do exposto, opino pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação e votação do presente projeto. Nestes termos, São Vicente do Sul, 29 de agosto de 2022, Nestor Augusto Cardoso de Medeiros, assessor jurídico. Ata 066, Comissão de Economia e Finanças Públicas. Aos 29 dias do mês de agosto do ano de 2022, às 11 horas e 30 minutos, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutirem o projeto de lei 070, que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$1.400.000. A mensagem justificativa informa que o presente projeto se faz necessário para adequação do orçamento. O parecer jurídico é favorável. Após a análise do referido projeto, e tendo em vista que os mesmos estão de acordo com a Lei 4320, emite parecer favorável. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ata, que vai assinada por Alex dos Santos Martins, presidente, Maria Helena Vicente, relatora, e Gislaine Zignati Del Pino, integrante. Ata 066, Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Aos 26 dias do mês de agosto do ano de 2022, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo número 070, que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$1.400.000. O referido projeto de lei encontra-se de acordo quanto seus aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais e de acordo com a Lei 4.320, de 1964, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 3º, e com a correta ortografia do texto. O crédito suplementar por redução de verba servirá para a cobertura do orçamento das secretarias municipais, atendendo às necessidades de despesa com pessoal. Assim, após estudo e análise, e acompanhando o parecer jurídico, a comissão emite seu parecer favorável ao projeto de lei de executivo 070 e vai assinada por Flávio da Rosa Paim, presidente, Daniele Butting de Oliveira, relatora da comissão, e Gilmar Lopes Giacomelli, integrante da comissão.
Coloco em discussão o referido projeto. Se nenhum dos senhores vereadores e senhoras vereadores querem discutir o referido projeto, coloco o mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e senhoras vereadores que estão presentes. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 071 do ano 2022, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei 71 de 2022. Autoriza abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 109.454,73. Parecer jurídico. O Poder Executivo Municipal apresentou o projeto de lei em epígrafe, dispondo acerca da abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação. Vieram os autos com vista para parecer. É o breve relatório. No que tange à legitimidade do Poder Executivo em legislar acerca do assunto em pauta, verifica-se estar perfeitamente respaldado pela Lei Orgânica Municipal. No mesmo sentido, estão atendidos demais requisitos de constitucionalidade e legalidade, para que o presente projeto seja levado à apreciação pelo Poder Legislativo Municipal. No que tange ao mérito, pelo presente projeto, cabe aos excelentíssimos senhores vereadores, no uso da atribuição legislativa, verificar a viabilidade de sua aprovação. Diante do exposto, opino pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação e votação deste projeto. Nestes termos, São Vicente do Sul, 29 de agosto de 2022. Nestor Augusto Cardoso de Medeiros, assessor jurídico. Ata 067, Comissão de Economia e Finanças Públicas. Aos 29 dias do mês de agosto do ano de 2022, às 11 horas e 30 minutos, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei 071, que autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 109.454,73. A mensagem justificativa informa que o presente projeto se faz necessário para adequação do orçamento. O parecer jurídico é favorável ao projeto. Após a análise do referido projeto, e tendo em vista que o mesmo está de acordo com a Lei 4.320, emite parecer favorável. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ata, que vai assinada por Alex de Santos Martins, presidente, Maria Helena Vicente, relatora, e Gislaine Zignati, integrante. Ata 67, Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Aos 26 dias do mês de agosto do ano de 2022, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores, a fim de discutirem o projeto de lei do Executivo Municipal número 71, que autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 109.454,73. Conforme justificativo, o projeto objetiva a adequação do orçamento e utilização dos recursos provenientes de excesso de arrecadação, sendo que, de acordo com a Lei 4.320 de 64, artigo 41, inciso 1º, os créditos suplementares são os destinados a reforço de dotação orçamentária. Assim, o projeto de lei reforça o crédito conforme o artigo 42 e artigo 43 da lei acima citada. Assim, após estudos e análise, e conforme parecer jurídico, a comissão emite seu parecer favorável ao projeto de lei número 71 de 2022, que vai assinada por Flávio da Rosa Paim, presidente da comissão, Daniele Butting de Oliveira, relatora da comissão, e Gilmar Lopes Giacomelli, integrante da comissão.
Coloco em discussão o referido projeto. Se nenhum dos senhores vereadores e senhoras vereadoras querem discutir o referido projeto, coloco mesmo em votação. Os vereadores que concordarem e as vereadoras permanecem como se encontram ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos, senhores e senhoras vereadoras presentes. Agora passamos para o trabalho dos vereadores. Tem uma moção de aplauso do ano número 21, do ano 2022, de autoria da vereadora Zilane Zignati Del Pino, do PP, e os demais vereadores do PP, o João Batista Cassol, do PP, Maria Helena Castro Morrudo, do PP, e Flávio Paim da Rosa, PP.
Moção de aplauso número 021 de 2022. Os vereadores Gislaine Zignati, do PP, juntamente com os demais vereadores João Batista Cassol, Flávio da Rosa Paim, Maria Helena Morrudo Castro Vicente, vem a presença de Vossa Excelência solicitar que seja enviada a moção de aplauso aos cavalarianos de São Vicente do Sul que participaram da busca da chama crioula, vinda do município de Canguçu pela brilhante representação de nosso município. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 29 de agosto de 2022. Vereadora Gislaine Zignati, vereadora da bancada do PP, João Batista Cassol, vereador da bancada do PP, Flávio da Rosa Paim, vereador da bancada do PP, e Maria Helena Vicente, vereadora da bancada do PP.
Coloco em discussão a referida moção. Se não, dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, querem discutir a referida moção, coloco a mesma em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem permaneçam quando se encontram, se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos, senhores e senhoras vereadoras presentes. Passamos agora para a explicação dos pessoais. O primeiro vereador a fazer uso da palavra é a vereadora Gislaine Zignati Del Pino, do PP.
Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Gostaria de saudar também a nossa assessora Daiane ali e o nosso amigo João, que está sempre aqui nos assistindo, e aos nossos visitantes, colegas vereadores de Santiago, sejam bem-vindos. E aos ouvintes da nossa rádio. Pessoal, hoje vai ser rapidinho a minha fala. Eu primeiro quero falar dessa moção que eu acho importantíssima para o pessoal que foi a Canguçu buscar a chama. Que a gente olhando hoje, ontem lá no Umbu, que eu fui lá, que eles chegaram até o Umbu, e hoje ali no CTG, o pessoal fala, e se a gente olhar para eles, o patrão Gilmar estava falando, e eu estava cuidando nos olhos, principalmente do José Carlos Flores, o seu Adão, ali da Palma, tem mais o seu José Luiz ali, e o Mala Branca, que eu nunca lembro, é o Carlinhos. Hoje, agora eu lembrei. O nome dele. Eles choram, disfarçam, passam a mão nos olhos de orgulho que eles têm de fazer parte dessa busca de serem rio-grandenses mesmo. Então, eu achei importante fazer isso e peço que os outros colegas vereadores também assinem ali com a gente, que tenho certeza que eles vão ficar mais orgulhosos ainda. Eu não sei se eu posso, até vou perguntar aqui. Vai ter um dia lá no CTG que eles vão receber homenagens. E eu não sei se dá para entregar lá para eles, depois vou falar com o patrão. Se aí a gente vê depois. Pessoal, outra coisa que eu queria falar aqui é que é fazer uma meio que uma comparaçãozinha assim sobre o hospital. Fazem três semanas que a mãe está hospitalizada em Jaguari, e eu hoje fui lá visitar ela na parte da tarde e fiquei prestando atenção na cuidadora que fica com ela, escutando o que ela me dizia e comparando com o nosso hospital daqui, porque a gente ouve bastante reclamações, e algumas até relevantes, outras a gente vê que é meio meio assim, a gente reclama às vezes por pressa, por... e a gente entende isso. Porque quando temos alguém doente, a gente quer atendimento o mais rápido possível e ser tratado como gente que somos, né? Mas eu estava prestando atenção no Hospital de Jaguari e vou fazer uma comparação. O Hospital de Jaguari, os quartos não têm campainha para chamar as enfermeiras. Se a minha mãe tem Alzheimer e não dá para deixá-la sozinha, ela cai. A guria abre a porta e grita para ela nos corredores, para as enfermeiras nos corredores. Já achei uma coisa assim para comparar. Nossos quartos aqui todos têm campainha, né? E as gurias daqui, a gente chama, tu bate a campainha ali e em minutos elas estão no quarto. E eu falo com propriedade porque a mãe também esteve internada ali. Lá, eu cheguei esses dias também, eu acho que eram 8 horas da manhã, tinha terminado o soro dela, e eu saí às 11h30 e as enfermeiras não tinham chegado para trocar o soro, que estava sem nada. Todas as vezes que eu estive aqui, que eu chamei, elas assim, ó, imediatamente vêm, trocam o soro. Lençóis, cobertores lá, tem um número para cada doente. É um número de lençol, se tu ocupar todo, se tu sujar, fica sem lençol. E as gurias cuidadoras não podem deitar na cama, tem que ser na cadeira, porque é higienizado. Então, isso tudo que eu estou falando aqui, de Jaguari, aqui pode. Aqui tem cama, as gurias que ficam com a mãe sempre tem uma cama para dormir, tem lençol, tem cobertor, se tu não leva, tem tudo ali para ti. Então, eu achei interessante, sabe, de explanar aqui, porque quando é para reclamar, a gente reclama, sim. Quando é para cobrar, a gente cobra. Mas acho interessante também falar quando as coisas são boas e quando a gente vai em outro lugar e ver... Como em outros lugares também faltam coisas e também não é 100% assim. Tá, pessoal, eu acho que por hoje era isso que eu tinha. Quero desejar uma ótima semana a todos e fiquem todos com Deus. Obrigada.
Eu passo a presidência ao meu vice-presidente, que eu possa me manifestar.
Assuma a presidência e passa a palavra... O vereador João Batista Cassol.
Meu cordial boa noite aos nossos demais membros da mesa, aos nossos vereadores, às nossas vereadoras, ao João Carlos da Serra Ouro, aos nossos colegas vereadores de Santiago, que nós orgulho com a sua presença aqui na nossa Câmara e seja bem-vindo à nossa casa. Inclusive, hoje já tive a honra de conhecer um vereador lá no CTG, com o apelido de Lenço Cor-de-Rosa. Foi um prazer conhecer aquele vereador. O candidato lá de Santiago Ruivo me disse que o apelido era Lenço Cor-de-Rosa. Seja bem-vindo a essa casa, nosso colega. Os nossos ouvintes da nossa Rádio São Vicente, que todas as reuniões que tem toda segunda-feira estão com o seu rádio ligado para a nossa audiência. Se esteja muito feliz e tenha uma boa semana. João Carlos, boas-vindas a essa casa. Em primeiro lugar, quero já te agradecer, tu e o Daiso, pelo pedido que eu fiz para vocês. Não houve 2 horas, estava resolvido o problema. Lá naquela localidade, lá no colégio, no Cabaretã, tem uma senhora que pega o ônibus às 5h30, que veio para o trabalho. E lá estava no escuridão, estava totalmente escuro. Logo, me reclamaram, pedi para vocês, imediato foi resolvido. Então, vocês têm meus parabéns. Esse é um trabalho em conjunto. Também quero parabenizar o pessoal da obra. O Osmar, principalmente, que está à frente das máquinas que estão valendo, que a estrada aqui da entrada da São Rafael, aqui, o Iberocai, ficou excelente. Fazia muitos anos que eu não via aquela estrada boa como ficou agora. Né? Só faltou fazer um bueiro, né? Que não tem... um bueiro. Eu também passei lá hoje. Mas, para todos os efeitos, ficou bom o trabalho deles. Muito bom. Fazia muito tempo que ela não estava desse jeito. Então, quero parabenizar isso também. E quero parabenizar também esse pessoal do Chama Crioula, que tiveram todos esses dias viajando para chegar de Canguçu até São Vicente, a cavalo. Homens com 80 anos, como tinha dois homens aqui com 80 anos, com 81, com 75, vieram a cavalo. O seu Minete aguentou, depois de todas aquelas operações que sofreu, aguentou essa viagem. Então, eles estão de orgulho. E nós também, como vicentenos, estamos de orgulho. E isso, parabéns a todos eles. Essas viagens que isso aí demonstraram um amor pelo nosso Rio Grande e a nossa dessa religião tradicionalista. Meus parabéns a todos eles. E também eu quero convidar todos os ouvintes da nossa Rádio São Vicente para uma reunião de trabalho o dia 19 de setembro, às 19 horas, no nosso CTG Cancela da Fronteira. E todos os ouvintes estão convidados, vocês, vereadores, também estão convidados, que nós vamos fazer uma reunião de trabalho no nosso CTG, em homenagem à nossa Semana Farroupilha. Tá? Então, lá, se Deus quiser, estaremos. Tá? Então, agradeço pela audiência da nossa Rádio São Vicente e desejo uma boa semana a todos vocês, a todos os colegas e a todos os ouvintes da Rádio São Vicente. Muito obrigado.
Retorno à presidência ao presidente João Batista Cassol.
Com a palavra o vereador José Luiz.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, nossos colegas de Santiago. Seja bem-vindo a essa casa. Para nós é um privilégio ter vocês aqui essa noite. Também o nosso ilustre colaborador, João Carlos Mendes, mais conhecido por Poeira. Seja bem-vindo, João Carlos. Já de antemão, vou te fazer um pedido. Faz umas duas semanas que me ligo ali da Antero Xavier. Logo após a cabana, primeira lâmpada após a cabana ali na Dona Fátima. Aí passei ontem noite lá e está apagado, mas eu não tinha feito esse pedido. Seria isso, obrigado. Então já foi sanado o problema. Senhor presidente, o senhor estava falando nas estradas. Infelizmente, o que mais nós comentamos e cobramos aqui é a estrada. E domingo eu fiz esse trajeto. Rincão do Passo França, Rincão dos Vieiras, fiz o travessão do Ibirocai ali, exatamente, estava muito boa. Até vinha pensando, era meio-dia pensando, tem os buracos, mas a estrada interior, né? É, chove e vai abrir. E quando o senhor falou, realmente falta apenas um bueiro, aquela travessa ali do Ibirocai vai ficar 100%. Então, de parabéns ao nosso pessoal aí. Eu, essa semana, também quero dar os parabéns para o pessoal da ambulância. Eu não lembro bem o dia, eu fui solicitado a ambulância no Loreto com urgência. Na mesma hora eu solicitei e, infelizmente, foi a óbito da pessoa, mas o pessoal da ambulância foi 100%. Sabe, assim, aqui em 12 minutos estiver lá no Loreto para fazer esse resgate. Então, quero dar parabéns ao pessoal da saúde. É, para nós é gratificante quando tu faz um pedido e é bem atendido, né? Então, fico feliz. E, no mesmo tempo, um rapaz da ambulância me fez uma cobrança e eu concordei com ele. Segunda de noite, eu saí aqui da sessão e fui até o interior, Picado Farrapos, num jogo de bocha. Estava lá, chegou o Felipe, o nosso assessor jurídico da prefeitura, juntamente com a ambulância, procurando um acidente. E, por falta de placa, eles não sabiam onde é que era. Até um amigo nosso que se acidentou, graças a Deus foi só danos materiais. Aí eu fui até com eles, porque eu conheço bem onde é que é. E o motorista da ambulância me cobrou, disse, vereador, por que não colocam placa nos corredores? Tem em quase todas as estradas principais, mas os corredores não tem. Eles que solicitaram uma emergência lá no Rincão dos Reis, entrada do Jorge Moreira. E eles tinham... Olha, se tem placa, nós vamos. Seus guris não são bem conhecidos aqui ainda, né? E eles dizem que demora, com a demora, de repente, até pode atrapalhar no socorro, né? E aí eu expliquei para ele, tal corredor ele é, mas não tem placa, então fica difícil para o pessoal que não é de São Vicente, que estão trabalhando aqui, passaram um concurso, que não conhece bem o município. Eu, graças a Deus, tenho o privilégio de conhecer, mas talvez tenha o vereador Flávio, talvez eu não conheça, que está pouco aqui, né? Então, vai trabalhar, vou chamar. Eu quero um socorro lá no corredor do Jorge Moreira. Dificulta, né? Então, se tiver placa, é bem mais fácil. Então, a outra vez, o Carlos Lambert Calduro, o Carlinhos Calduro, doou essas placas, né? Mas para os corredores principais. E os menores nomes que tem ali não aparecem. Semana Farroupilha, eu sugiro que o prefeito, com certeza está nos escutando, alguém da prefeitura, que faça decrete ponto facultativo dia 19, até para as pessoas se organizarem e festa e pessoas viajarem. Então, se for possível, o prefeito faça esse decreto. E a Câmara, não sei se vai trabalhar. Agora o presidente nos falou reunião, então nós vamos ter a extraordinária. Eu faria como reunião extraordinária. Ordinária, porque senão nós vamos ter que fazer outra sessão. Porque nós somos obrigados a fazer uma sessão por semana, né? Sobre a distribuição da chama crioula, meu patrão, eu não sei se o senhor está sabendo que faz 30 anos atrás foi distribuída aqui em São Vicente. Lá onde eu tenho o privilégio de ser nascido e criado e residente na Picada Sarrapos, onde tem o marco do MTG, em 1993 foi feita a distribuição, ou seja, 30 anos atrás. Então, assim, ó, importância para nós, né, senhor João Cassol, o senhor como um dos líderes, fundador do CTG Cancela da Fronteira, o privilégio que nós temos, tem geração que não conhecia essa distribuição. Faz 30 anos que foi feita a última aqui em São Vicente. Então, eu quero desejar a todos os gaúchos que possa estar lá o dia 9, patrão, dia 9 na distribuição, 10, e que seja todo mundo feliz, abençoado por Deus. Lhe concedo uma parte, patrão.
Vereador, é verdade o que o senhor está falando, e lhe participo que naquela reunião, daquela distribuição do Chama Crioula, foi feito lá na Picada do Farapo, justamente ali na capela. Eu fui um dos que ajudei a carnear a vaca e servi o churrasco para o pessoal que almoçou lá junto com nós. Isso é verdade. Sou testemunha do senhor que está dizendo. Muito obrigado.
Na época eu não participei, senhor João. Nós estávamos lidando com doença, até a Maria estava em Santa Maria, no hospital. Eu lembro que eu passei ali 9 e pouco, 10 horas, era uma multidão de gente, uma das maiores festas que eu já vi lá na Picada dos Sarrapos. Então, o convite fica feito já pelo patrão e pelo nosso presidente. Quem puder ir ali para... Vai ser toda a região da décima, né, recebendo essa fagulha da chama crioula. O que eu tinha para a noite de hoje seria isso. Eu quero desejar a todos uma feliz semana, com muita saúde, paz, amor e alegria. Boa noite.
Obrigado, vereador José Luiz. Com a palavra agora a vereadora Maria Helena Castro Boulo, do PP.
Excelentíssimo senhor presidente João Batista Cassol, colegas vereadores, ouvintes da 106, nossos assistentes hoje, os vereadores de Santiago, Arnoldo e Joel, obrigado pelas presenças, a nossa assessora do PDT, também o CAC, também vem nos prestigiar. A gente sempre vem reclamando de estrada, e agora que o tempo está melhorando, a gente tem visto as postagens em alguns lugares que já acompanhei, Timbaúba, Rincão dos Veis, e hoje eles estavam cascalhando estrada Belém. Tomara que o tempo nos ajude e continue. Na cidade também estão tapando os buracos, colocando as fresas e passando o rolo, que aí fica bem parelhas a nossa cidade. Quero parabenizar também os cavalarianos. Hoje a gente esteve presente junto com os colegas, lá com a Kika, o Flavinho, o Sr. João Cassol e o nosso patrão do CTG. E a gente se emociona, né, quando vê eles chegando. E eu queria filmar a hora que eles deram o grito e não consegui. As duas vezes perdi, não adiantou. Com relação à RG Sul, que o colega falou ali, eu sei que também lá no Loreto eles sofrem bastante quando falta luz, porque já colocaram até uma extensão lá que diz que é só fácil lá e trocar a chave, mas nunca a RGSul vai lá e resolve o problema. E o nosso maior problema é que a gente não tem um escritório aqui em São Vicente para reclamar. A gente já fez aquela reunião ano passado, que até o Alex estava junto conosco, né? A moça responsável, a Juliana, ficou de resolver esses problemas, nos ter um contato direto, mas eu acho que ela até foi embora e a gente ficou sem poder resolver os problemas. Acho que eu tinha para essa noite era isso. Uma boa semana a todos e obrigado.
Obrigado, vereadora. Quero participar também da presença do nosso amigo CAC, que é um dos grandes incentivadores de esportes São Vicente. O próximo vereador fazer uso da palavra é o vereador Alex dos Santos Martins, se assim o desejar. Não vai fazer uso da palavra. A vereadora Daniela não se encontra presente. O vereador Flamarion, Kelly da Silva, do MDB.
Meu cordial boa noite à nossa mesa diretora, demais colegas, vereadores que aqui se encontram. Nosso amigo João Carlos Poeira, muito bem-vindo nessa casa. Aos colegas de Santiago, muito bem-vindo a esta casa, o vereador Joel e o Haroldo. Seja bem-vindo à nossa cidade também. É um prazer em tê-los aqui na nossa sessão. A vereadora Maria Helena, comentou sobre a RGE, o vereador Gilmar também. A gente sabe das queixas que tem. Eu mesmo já entrei em contato várias vezes. Agora não é mais a Juliana responsável, que está em Santiago. É outro rapaz. E tempos atrás, a gente, na pandemia, vereador Gilmar, a gente entrou em contato aqui, quando ainda a gente tinha o nosso vereador Matheus, vereador Gilberto, aqui com nós. Entramos em contato com ela para marcar uma reunião com o pessoal do Loreto, né? E ela disse que durante a pandemia não tinha como marcar uma reunião. E ela foi transferida para outro município, outra região. Mas antes de ser transferida, eu conversei bastante com ela sobre aquela travessa do Getúlio, digamos ali, na frente do barco de remates. Ali dava queda de luz, seguidamente, faltava luz. Tirei umas fotos, mandei para ela, peguei com os vários moradores as contas de luz, repassei para ela, fiz tudo direitinho. Ela mandou uma equipe para fazer uma averiguação ali. Tá ali. Foi feito um projeto novo. Mudaram a rede, arrumaram os fios e até agora não tem nada mais problema. Então acho que a gente tem que tentar melhorar mesmo essa parte da RGE, falar com eles para melhorar essas luzes no interior, mas eu só tenho que agradecer ao trabalho do pessoal da RGE também. Também fazer um convite, então, dois convites eu vou fazer aqui. Para o dia 3 agora, o EF Vicentino convida a nossa comunidade para a Copa Regional de Futebol de Campo, sub-15 e sub-17, no nosso campo municipal Alto da Bronze. Nosso amigo Mairo, o CAC, é um parceirão dessa gurizada, hein? Incentivador, que está sempre batalhando, correndo atrás. E a gente sabe, CAC, que patrocínio não é fácil de conseguir. E a gente ajuda sempre no que pode, as pessoas ajudam no que pode também. E a tua iniciativa tem que ressaltar que é muito válida e a gente tem que tentar apoiar sempre, né? Então, parabéns, cara, que continue sendo essa pessoa que enaltece o nosso esporte aqui em São Vicente. Também, outro convite, dia 6 de setembro, tem um show nos pavilhões da Fecobate com a Japinha Conde, mais Forró Mania e DJ Paulo Garcês. Do nosso amigo Fábio Vargas, fica a nossa comunidade convidada. Porque dia 7 é feriado. Também conversando agora há pouco com a vereadora Maria Helena, perguntei sobre a Semana da Pátria e o desfile do dia 7. Provavelmente não teremos o desfile do dia 7, né? Até agora não chegou nada para nós, vereadores, para essa casa, né? E a gente fica preocupado até, porque tempos atrás o civismo valia muito, o respeito, o desfile, com as crianças. Eu me criei desfilando sempre no dia 7 de setembro, no tempo que a Coqueiros tinha só uma sala de aula. No tempo que era chão batido, a gente ia ensaiar para o dia 7 de setembro. E a gente até fica triste por não sair, mas faz parte. A gente está esperando o motivo por que não vai sair. Também vale ressaltar sobre o nosso esporte aqui. Pessoas que estão participando do nosso esporte, seu João. Eu tenho orgulho de dizer assim, ó. Eu tenho quatro amigos meus, o Jefferson Baco César e o nosso amigo Vander Pico e o Vandeco, que foram campeão em Santa Maria pelos 50 anos que eles participam do campeonato lá. São crias da terra também que saem para jogar, para participar. Meus parabéns ao Jeff e ao Vandeco pela conquista do campeonato novamente em Santa Maria pelos 50 anos. Mais dois rapazes que eu digo de gurizada velha de bola, o Elvio Garzola e o Vainer Atarão Budiga. São pessoas que jogam nos 60 anos em Santa Maria, estão indo para a terceira final, dois anos consecutivos campeão em Santa Maria, estão indo para a terceira final. Isso sabe que nos orgulha? Orgulha porque eles fazem parte da nossa associação de veteranos aqui de São Vicente do Sul. Uma associação que a gente tem formada há 18 anos já aqui em São Vicente. Então, é um orgulho nosso por eles participarem ainda com essa idade, desenvolver o esporte. Também fazer uma homenagem, em especial também, como já é, ao tradicionalista e incentivador, seu Antônio Carlos Minetti Flores, é homenageado municipal dos festejos Farroupilhas e acompanha a busca da chama há muitos anos, a cavalgada estadual, trazendo a chama crioula ao nosso município. Parabéns a todos os cavalarianos e suas equipes de apoio, em especial do nosso município. Sucesso ao nosso CTG na Semana Farroupilha, que agora vamos ter uma grande Semana Farroupilha, meu amigo patrão Gilmar, e com certeza vai ser de casa cheia. A gente sabe que sempre foi e não vai ser dessa vez que não vai ser. Também vou falar um pouquinho sobre placas de trânsito em nosso município. Até tinha notado que o pessoal falou. A gente fica preocupado em placas de trânsito no nosso município. Qual é que é a via preferencial, qual é que é a pare. E a gente pede para o setor de trânsito do nosso município. Não sei quem é que está de responsável agora do setor de trânsito. Até eu já fiz uns pedidos, umas indicações, mas pelo que eu vi, não foi atendido ainda, que eu passei, né, para averiguar. Principalmente em algumas situações ali na rua Visconde do Rio Branco, que tem os quebra-molas, estão sem placas, não estão pintados. E muito carro passa a noite ali e às vezes não vê, não está bem sinalizado, e dá aquela batida embaixo ou aquela freada. Então a gente pede ao nosso município, a parte do setor de trânsito, que dê aquela atenção a essas quebra-molas. Também, senhores, e a nossa comunidade de São Vicente do Sul, a gente sabe que está iniciando uma campanha eleitoral em todo o Brasil. Muita gente anda revoltada com a política que está. E é o dever nosso, do cidadão, de escolher aquele deputado, aquela deputada, aquele governador ou governadora, aquele presidente ou presidente que estão colocando seus nomes à disposição. Alguém a gente tem que escolher. Temos que ter aquele pensamento positivo, de confiança naquelas pessoas que não votar. E com certeza, aqui em São Vicente do Sul, a gente não pode esquecer daqueles deputados que ajudam o nosso município. Vamos votar, minha comunidade, naqueles deputados que trazem verba para o nosso município. São tantos deputados que trouxeram e trazem verbas para o nosso município, tem do PTB, do PP, do P, progressistas, do PDT, do PT, do MDB. São deputados que não esqueçam nossa cidade. Então a gente tem que ter aquele pensamento positivo, aquele pedido de voto de confiança naquelas pessoas que trazem, investem em nosso município. E é fácil pesquisar hoje em dia com a internet, pessoal. Procurem nas redes sociais, quem trouxe verba para o nosso município. Então fica meu pedido para a nossa comunidade de São Vicente do Sul que valorizem a esses deputados que aqui mandam verbas. Então seria essas as minhas palavras de hoje. Desejar uma boa semana a todas, a todos, e agradecer ao pessoal que está na nossa audiência através da Rádio Comunitária 106 FM. Muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador Flamarion. Agora com a palavra o vereador Flávio da Rosa Paim, do PP.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, colegas assessoras. Boa noite, CAC. Seja bem-vindo, meu amigo. E boa noite a todos os ouvintes da Rádio São Vicente. Hoje, sem, só para responder aqui, sem intriga, sem nada, só para responder sobre a. Sobre, vai ter uma caminhada cívica, sim, no dia 7, segundo relatado pelo prefeito. Aproveitando já esse gancho aqui de civismo, de orgulho à pátria. Quero parabenizar também os cavalarianos pela nossa pátria aqui do Rio Grande, que, de certa forma, criamos dentro do próprio Brasil um jeito diferente de se lutar pelo nosso Brasil, sempre à frente a bandeira do Brasil e a do Rio Grande. Quero parabenizar todos os cavalarianos que mantêm a tradição sempre de pé. Isso é importante, um povo que não mantém a tradição vai se acabando e vai entrando outras culturas e vai se perdendo no tempo. Quero também parabenizar aqui o pessoal da Obras, coisa boa. Hoje tem uma sessão inteira, chego aqui quase o último a falar, tenho o Gilmar ainda para falar, e nenhuma reclamação, só elogio das estradas. Quero parabenizar também, claro que às vezes a gente, como vereador da sorte, eu tive na Marina ali na frente do cemitério, ela me pediu para ajeitar aquela... para passar para o pessoal da Obras ali, para ajeitar aquele calçamento ali. Na mesma semana eles começaram a ajeitar ali. Eu quero agradecer ao Anderson, quero agradecer a todo o pessoal da Obras lá. Claro que já teve pedidos aqui nesta casa, mas acredito que eu dei sorte que eu estive lá e ele está trabalhando. Os méritos são todos deles, tá bom? Acredito que para essa semana seria isso. Fiquem com Deus. Uma boa semana a todos.
Obrigado, vereador Flávio. Com a palavra agora o vereador Gilmar Lopes Jacomelo, do PDT.
Retorno, senhor presidente, nas minhas explicações pessoais, cumprimentando meu vizinho, o CAC. Só para complementar aquela informação sobre a RGE, a luz faltou ali no Rincão dos Rumpos às 23h30, me passou lá o Elias, e estiveram mais de 15 horas sem luz. Hoje é inadmissível isso. Dizer que num, vamos dizer, num mundo evoluído que nem o nosso, se fosse uns anos atrás que a gente criou um candeeiro e água de balde, de poço, tudo bem. Não fazia falta agora, hoje, nós ficar sem água e sem luz. Isso é um problema seríssimo. E isso que eu digo, 15 horas é inadmissível. E o pior de tudo, não existe poste quebrado, não existe fio rompido, nada. Foi uma banana que escapou de um transformador. Acredito, senhores, ficou 15 horas, mais de 15 horas, aquele pessoal ali sem luz. 21 famílias sem luz por 15 horas, porque os bonitos não foram lá ver o que tinham que fazer. Infelizmente, essa é a decepção, às vezes, com as privatizações. Mas atrasem as contas para ver o que vai acontecer. Eu, senhor presidente, hoje uma coisa boa aqui, Flávio, realmente. Hoje o que a gente só recebeu elogio na casa? As estradas, o tempo nos ajudando, a Secretaria de Obras trabalha, essa gente não para de trabalhar. É dia e noite, e estão tocando sábado e domingo, aproveitando o dia. E tem serviço feito bastante. Quer dizer, espetáculo. Então, de parabéns, pessoal da Obras, o secretário, os seus assessores, todos. A coisa está andando. Se o tempo deixar, vai embora. Eu tenho medo de vir chuva, né? Vem uma chuva aí, passa uma patrola hoje, dois, três dias, vem uma chuva, bagunça com tudo. Mas interessante que o tempo está bom, está ajudando, e eles estão trabalhando, estão fazendo. Também, a Kika, interessante também que tu comentou sobre a questão do hospital. Porque geralmente o vereador vem aqui e elogia muito pouco. Eu acho que é uma falha. Assim como a gente critica, cobra, a gente tinha que elogiar também. E isso, e esse atendimento que é feito aqui no hospital, principalmente para o setor técnico, a enfermagem, técnico auxiliar, é excelente. Os probleminhas que existem não é nesse atendimento. O probleminha que existe, a gente já falou outras vezes, não vale a pena estar repetindo, até porque nós não temos essa reclamação nesse fim de semana. Coisa boa que a gente escuta isso e faz bem para a gente dizer que não tivemos problema no hospital agora por uns dias, não teve reclamação aqui, só teve também comparações boas com um hospital que diz que funciona muito bem, é o que dizem, e às vezes não é bem assim. É só tomar conhecimento para ver. Às vezes não é bem assim que o hospital de Jaguari, um espetáculo, não. Tem os problemas também, né? Mas hoje tá boa a sessão aqui, e uma coisa que fica bom, não falo nem em administração, fica bom para a comunidade. Coisa boa, que a coisa está funcionando bem. Homenagem aos cavalarianos. Pessoas como o seu Adão Martins, com 81 anos, cavalgando todo esse tempo, João, é uma coisa da gente de se orgulhar mesmo, a família se orgulhar. O Zé Luiz Minetti, como tu falou, com problema, com 75, 76 anos, firmezito também. Né? O Mala Branca. Ô, Carlinha, aquele é outro. Né? Tauro aí do nosso município. Sem falar no Rogério, sem falar no Godoy, esse pessoal todo que participou, aqui do Rincão também, o sobrinho do seu Matias, filho do Matias. Esqueci o nome do homem. Então, quer dizer, tem um... Hã? O Neide, isso. Obrigado, Jair. Então, teve umas pessoas assim, esse pessoal que ajudou também no apoio. Tem que dar os parabéns. Tem que dar os parabéns. E essa homenagem, essa moção é justa. Porque esse tipo de moção, esse eu sou plenamente favorável. Às vezes tem algumas que eu... Né, que eu fico, né, não vou dizer aqui porque vai dar o que falar. Mas tem moção que é justa, porque essas pessoas têm que ser homenageadas enquanto estão aqui no nosso meio. Depois não adianta nada. Se lembrar para fazer homenagem depois que Deus leva, não adianta porcaria nenhuma. Então eu acho que essas pessoas têm que ser homenageadas agora. E eu reforço aqui, presidente, que seja encaminhado uma moção dessas aí, uma cópia para cada um deles. Kika. Né? Não só para um deles, que seja para o Zé Carlos, enfim, que eu, também o Zé Carlos, outro Cerne, e um dos cabeças, um dos responsáveis pelas cavalgadas da região, é o Zé Carlos. Né? Zé Carlos e o Mala Branca, os mais antigos, parece que tem nessas cavalgadas, os dois. Retorno também a um pedido. Animais soltos nas ruas. Pessoal, isso o proprietário... Com todo respeito, se tu não tem onde criar, tu não pode estar soltando em corredor, não pode estar soltando nas estradas, principalmente no costado da cidade. Porque a hora que der um acidente, que der uma morte, que Deus o livre, você quebre, ou até dano material, daí não adianta, escaparam. Tu sabe que muitos não escapam, eles largam no corredor mesmo, o gado manso para comer. Mas se não tem, vende, tchê. Antes que tu vai matar uma pessoa inocente que não tem nada a ver com a história. Né? E não adianta embrabecer quem tem gado. Está solto, isso é para o bem deles que eu estou dizendo isso. Todos nós, vereadores, isso aí não é para ser contra. Não, que bom que todo mundo tenha gado, né? Mas fechado, não em corredor, em rua, estrada aí. Porque a hora que der um problema, eles vão dizer, mas que barbaridade, mas aí não adianta. Né? Aí não adianta nada. Então isso, pessoal, cuidado, quem tem animal solto, tenha um cuidado de prenderem, não deixem solto, invadindo pátios, comendo o que tem nas ruas, nos canteiros, que às vezes passam, a própria comunidade cuida, invadindo horta, enfim, estragando cerca dos outros. Porque senão daqui a um pouco vai vir o pessoal dos vizinhos nossos, que eu não vou dizer de onde é aí, uma cidade perto aí, tinha que carregar tudo, fazer uma limpa, e daí vão se queixar para o Papa, daí, né? Pessoal, eu quero só desejar para nosso colega Dani melhoras, Dani, né? Está meio ruim aí. que tu passe uma semana bem aí, segunda-feira retorna a essa casa com saúde, para continuar o trabalho de vereador. Senhor vereador, senhores vereadores, colega presidente, agradeço a atenção de todos os senhores, mais uma vez, e encerro a manifestação desse vereador. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Gilmar. Eu vou encerrar a presente sessão, mas depois convido os senhores vereadores, senhores vereadores, permaneçam aqui, que nós temos um convite especial do nosso vereador Kak. Então, depois que eu encerro a sessão, ele pode passar aqui para fazer esse convite especial. Então, não havendo mais nada a tratar, invocando o nome de Deus e agradeço a audiência da nossa Rádio São Vicente, declaro encerrado o presente trabalho.
Você acompanhou aqui pela 106.3, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.